Pois bem, então eu queria dizer a Vossa Excelência e cumprimentar a Vossa Excelência, os relatores, tanto o senador Jorge Viana quanto o senador Luiz Henrique, e, sobretudo, o grande esforço que fez o deputado Aldo Rebelo na Câmara para construir um código que eu nem gostaria que já fosse chamado de florestal, que ao pé da letra, se é florestal, só cuida de floresta. E não é verdade, cuida muito mais de seres humanos, porque trata do quê? De como é que vai produzir aquele pequeno produtor na agricultura ou na pecuária, cuida sobretudo de ver regiões enormes como é a nossa Amazônia, sem levar em conta os cidadãos e cidadãs que estão lá, índios e não índios, e, portanto, tem que ser uma lei, primeiro que seja justa, porque senão não é uma lei. Primeiro que tenha bom senso, porque também senão não será uma lei. Terceiro que seja uma lei que olhe para frente, não queira punir para trás, até porque fere um princípio jurídico fundamental, que uma lei não pode retroagir para prejudicar, e também levar em conta as imensas diferenças regionais desse país. O meu estado, por exemplo, não vou entrar no mérito nem de outros. O meu estado é um estado da federação que, com 225 mil quilômetros quadrados, ele tem mais de 70% da sua área de áreas federais. Reservas indígenas, mais de 50% do estado, reservas ambientais, ecológicas, etc. Mais as áreas institucionais das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, e o fato de que quase todo o estado está na faixa de fronteira, portanto, sofre uma imensa restrição. Mas lá mesmo, o governo federal assentou inúmeras famílias através do INCRA, e a condicionante da época era o seguinte: o cidadão tinha que desmatar no mínimo 50% para ter o título definitivo. Então, e aí? Como é que fica a situação daquela família pequena que vive da produção? Como é que fica mesmo os médios e até os grandes, que nós não temos grandes produtores em Roraima? Como é que ficam? Nós temos que ter uma regra adequada. Por exemplo, eu pretendo apresentar uma emenda, sei que já existe até uma coisa nesse sentido, de que esses estados em que tem grandes reservas já demarcadas tenha um tratamento diferenciado. Penso aí que essas reservas legais nesses estados, no caso do meu estado, na Amazônia, não pode ser de 80%, porque senão você deu um exemplo de um pequeno produtor que vai ter que sair da terra e ainda vai ficar devendo terra. Vai ter que comprar terra para dar para a União. Então, realmente, não pode ser um código, repito, que tem até, no meu entender, um nome inadequado, porque devia ser o Código de Uso do Solo, e não um código florestal, porque trata de cerrado também, trata de pampa, trata de tudo. Não pode ser realmente, mas eu não tenho aversão ao tema, ao contrário. Eu tenho, como a minha cabeça de médico, eu tenho preocupação com o ser humano.
Verdade.
Como é que vai ficar o ser humano que está lá no meu estado, que está no Nordeste, que está no Centro-Oeste do seu estado, lá no Sul? Como é que vai ficar esse pequeno produtor, como deu esse exemplo, que produz café, que produz maçã, e lá na Amazônia que produz basicamente os produtos mais simples, que são mandioca, as frutas, etc., e a pecuária no meu estado que está nos lavrados chamados, que são campos naturais. Eu espero, portanto, que o Senado conclua um trabalho, e eu tenho certeza disso, que seja equilibrado e que volte para a Câmara com um consenso, que nós possamos ter essa lei logo, até porque esse clima que se criou uma insegurança jurídica muito grande, que tanto no pequeno, quanto no médio, quanto no grande produtor. E o Brasil não pode pegar corda ou pressão de instituições internacionais que não querem ver o Brasil ser um grande produtor nem de grãos e muito menos de ser um grande fabricante de produtos desses grãos. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que estou de pleno acordo que nós temos que fazer uma lei moderna, justa, e que não seja uma lei de governo, mas seja uma lei do Estado brasileiro para durar o máximo possível.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Quanto à sua preocupação na questão do estado de Roraima, o senhor tem toda a razão. Quer dizer, quase 60% ou mais de 60% do território ele já é de reserva indígena ou de reservas ambientais, quer dizer, já está protegido. Portanto, existe nesse PLC que veio para cá um dispositivo que fala a mesma coisa para os municípios. Aos municípios que tenham mais de 50% da sua área em reserva já acertada, catalogada, tem lá um dispositivo que dá oportunidade para que se possa usar mais de 20% das propriedades, que só pode ser feito na Amazônia, isso, né? Então, o senhor tem toda a razão, deve mesmo apresentar, conte com a minha solidariedade numa emenda específica nesse assunto, porque, se não me engano, o estado de Roraima tem em torno de 12, 13% de terras disponíveis para todas as atividades, o resto já está comprometido com alguma coisa na questão ambiental. Então, eu gostaria de seguir aqui no meu raciocínio e parei exatamente na questão do pequeno produtor. Porque se nós não firmarmos a nossa posição aqui no Senado, com a posição que veio da Câmara, de dar aos pequenos produtores a possibilidade de até 4 módulos fiscais de permanecerem na sua propriedade, na forma como se encontra atualmente, nós teremos, como disse já, uma condição muito desfavorável. E por que estou falando aqui da questão dos 4 módulos fiscais? Porque existem colegas nossos, uma boa parte dos colegas aqui no Senado, tem um entendimento, e o governo também tem esse entendimento, e nós vamos ter que debatê-lo aqui com muita veemência, tem um entendimento de que só vale esses 4 módulos para a agricultura familiar. Mas existe uma diferença muito grande entre o que é agricultura familiar e o que é uma agricultura de uma pequena propriedade como essa de 2,3 hectares. Essa propriedade de 2,3 hectares, no conceito de agricultura familiar, ela não se enquadra, porque a agricultura familiar é aquela onde o cidadão, com as suas próprias forças, sem a dependência de um outro agregado ou um outro empregado na propriedade, tira dali o seu sustento. Então, a agricultura familiar é uma coisa muito específica e nós não abarcaríamos esses pequenos produtores aí que estou me referindo, de 2, de 3, de 5, de 15, de 20 hectares. Sem falar das outras atividades agrícolas que nós temos. E para encerrar esse capítulo aqui da Coaxupé, dizer que eles têm uma atuação em 63 municípios, né? Eles têm 12.060 cooperados. Quer dizer, portanto, é uma amostra muito interessante do que eles estão trazendo aqui. Eles fazem no sul de Minas, fazem no Cerrado e fazem no estado de São Paulo também. Então, o número do município que eles têm atuação passa dos 224 municípios. Sem falar, senador Paulo Paim, que preside a mesa nesse momento, da agricultura do Rio Grande do Sul. Agricultura essa da Serra Gaúcha, onde temos ali também centenas e milhares de pequenos produtores, que são produtores de uva, que fazem o vinho da Serra Gaúcha, que fazem ali todo um estilo de vida, senador Pedro Simão, que precisamos olhar por eles também. Nós precisamos olhar por aqueles que estão em Santa Catarina, que fazem a maçã, que estão ali também produzindo outras áreas em ocupação, principalmente naquelas áreas mais montanhosas. Então, esse Código Florestal que nós estamos discutindo, como disse, tive a oportunidade de ouvir aqui dezenas de pessoas nessa casa. E o meu entendimento, depois que ouço todo mundo aqui, é de que realmente nós vamos para um projeto que seja um projeto responsável, que não traga ou não traga uma confusão maior no campo que nós temos hoje. É claro que nós também temos que pensar na agricultura, na grande agricultura, mas esta, principalmente a agricultura de Mato Grosso, estado que eu represento aqui nesse Senado, eu não vejo grandes dificuldades para que a gente possa se adequar nem no código antigo e nem no código novo que vem, porque a ocupação foi uma ocupação mais recente e, portanto, tem condições de fazer, desde que se observa a lei da época em que foi feita a conversão e dar a oportunidade aos produtores de se legalizarem pela lei em que ele foi ou que fez a conversão na época, nós não temos problema, mas também é uma coisa que está sendo já discutida no Código, praticamente consolidada dentro do conceito aqui do Senado Federal. Então, eram essas as minhas colocações, de chamar a atenção, porque tem muita gente que vende uma imagem muito distorcida do que vai acontecer no Código Florestal. E a população urbana, que é a grande maioria do nosso país hoje, perdeu um pouco o contato daquilo que acontece no campo. As crianças hoje, elas não veem mais alguém tirar leite de uma vaca. Elas não veem mais uma criação de galinhas, como se via antigamente, de suínos ou coisa parecida. Então, a impressão que se tem, para quem vive nas cidades, é que tudo, né, tudo nasce e tudo está pronto na gôndola do supermercado. É como se tudo fosse feito na indústria, né, que não tivéssemos a necessidade da ocupação, do uso da terra, das pessoas ali trabalhando, dependendo da chuva na hora certa, dependendo do sol na hora certa, dependendo de boas estradas para que esses produtos possam sair do interior e chegar até aos centros de distribuição e chegar no supermercado e ganhar aquelas caixinhas bonitinhas, ganharem toda uma embalagem que nos atrai para comprar as coisas no supermercado. Então, atrás disso tudo, sempre tem um produtor rural, e esse produtor rural precisa ser atendido pela legislação que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao presidente Paulo Paim e agradecer ao senador Mozarildo por ter feito aqui uma troca comigo no horário de falar, já que eu tenho um compromisso fora nesse momento. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.